Caríssimos, caríssimos, quanto tempo, não? Puxa vida, vamos tentar colocar essa câmera aqui, vamos ver se ela vai ficar bonitinha. É, bom, milagre sai mais caro, vamos tentar acertar isso aqui um pouquinho melhor. Assim, quem sabe vocês conseguem, não sei que faz alguma diferença vocês estarem me vendo, né? Será? Sim, não, talvez, who knows. Bom, René de Paula Júnior falando, esse é mais um daqueles podcasts relativamente insanos que eu acabo gravando ao volante. Ótimo. Acho que dá. Espero que o áudio esteja bom. Me façam companhia. Eu estou indo agora visitar um pessoal que está com um projeto bacana. Eu aproveito para compartilhar com vocês, muito recentemente, acho que faz exatamente uma semana, a última coisa que eu gravei por aqui, né, por aqui quer dizer, não nesse carro, né, nesse canal que você está assistindo aí, eu estava no Vale do Silício, né, fazendo um curso bem legal na Singularity University, e aí eu gravei um vídeo meio para compartilhar as minhas impressões até então, tá? Só para contextualizar um pouco, essa história do Singularity University, os caras, aliás, vão estar em março aqui no Brasil, tá lá na FIAP, eu vou, de tempos em tempos, eu vou lembrando vocês disso. Eu não sei se vocês já leram um cara chamado Ray Kurzweil. Ele escreveu um livro, A Singularidade Está Próxima. O Ray é um cara super pioneiro, ele inventou um monte de coisas na área de computação, deve ter feito uma boa grana e tal. E aí, recentemente, nesse livro, especificamente, ele falou, olha, puxa, as tecnologias estão crescendo a um ritmo exponencial. Né? Quer dizer, 2, 4, 8, 16, 32 e tal. Por exemplo, os computadores estão, a velocidade, o custo deles, estão num fenômeno desse tipo, é o que o pessoal costuma chamar de lei de Moore. Né? Mas não é só a computação, tem uma série de outras áreas que também estão nessa pegada exponencial. E aí, que impacto que isso tem no mundo, na sua vida e tal? Então, uma dos propósitos dessa Singularity University, que tem o apoio do Google, Cisco, Java 4, é justamente preparar, né, executivos e quem trabalha na área de inovação para essa era, né, em que as mudanças são exponenciais. E lá fui eu. Eles têm dois tipos de programa. Esse que eu fiz é de uma semaninha só, 10 dias, sei lá. E esse é um programa um pouco mais longo, que é até uma coisa mais legal para empreendedores, que a ideia é que ao final desses 10 semanas, nesse programa mais longo, você tenha algum projeto, algum embrião de um projeto, de algo que impacte 1 bilhão de pessoas. Vou repetir, 1 bilhão de pessoas. Porque o propósito desses caras não é só dar aula, sei lá, deixar você, maravilhado. Não, a ideia dos caras é efetivamente transformar o mundo de uma maneira positiva através dessas tecnologias. E não vai pensar você que é só tecnologia de social media, né? Esquece. Ai, meu Deus do céu, meu telefone está tocando, eu não posso atender agora porque estamos dirigindo. Então, o que eles estão fazendo ali, na verdade, cara, eu tive aula lá de nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, bacana, um pouco de tudo. Segurança, neurociência, uma pancada de sequenciamento genético, gente falando sobre como reprogramar DNA, como de repente reprogramar um vírus, ou reprogramar uma bactéria, gerar energia, cara, todos os campos possíveis e imagináveis da tecnologia. E sempre com essa pegada, qual é o impacto que isso pode ter, positivo, negativo, tal, bem legal. Curiosamente, e aí fica até uma dica aqui, o que está mais acelerando hoje em dia não é computação, não é necessariamente, sei lá, Facebook, essas coisas. Aliás, isso já nem é mais tanto novidade assim, a gente está ficando para trás nessa história. Nada está crescendo tão rápido quanto o que eles estão chamando de biotech, que é a tecnologia aplicada à biologia, à ciência, ao DNA e tal. Isso está crescendo 5 vezes a cada, sei lá, 1 ano e meio, não 2 vezes. Então, se quer um campo realmente promissor, realmente revolucionário, está aí, sequenciamento genético, né, reprogramação de DNA, cara, muito legal que dá para fazer. Mas isso depois eu vou ver se eu compartilho com vocês em outro momento, porque eu, na verdade, ainda estou digerindo essa história toda, tá? Quando eu fui para lá, quando eu me cadastrei lá, os caras já me perguntaram assim, e aí, o que que pega, né? O que que te tira o sono à noite? Qual é o seu grande projeto? E aí, eu coloquei uma coisa que sempre me intrigou, que é assim, como melhorar a vida nas cidades? Como melhorar a vida nas cidades? Como melhorar a vida nas cidades, né? Como tornar a cidade mais humana? Eu digo isso porque, primeiro, eu gosto de cidades. Eu acho que é uma das maiores, talvez seja uma das maiores invenções da humanidade, foi as cidades. E cidades correm o risco também de exponencialmente virar um favelão, né? Como é que você humaniza a cidade? Como é que você faz com que cada cidadão se engaje mais com, né, com a cidade? Como é que você faz com que, de repente, os governantes tenham mais visibilidade? Ou como as pessoas tenham um pouco... Sei lá. Como é que, então, era essa a minha questão inicial. E aí eu vi um monte de coisa lá que tinha a ver com isso, desde de um projeto absolutamente maravilhoso, ajudado pelo Google, de usar monitoramento tanto de mídias sociais quanto de outros tipos de sensores para ver se epidemias estão surgindo no mundo. E na verdade os caras criaram um mecanismo muito bacana em que, quando a inteligência artificial ela não consegue entender se um determinado alerta, alguém escreveu lá, nossa, espirrei, mas o cara não consegue... Se a inteligência artificial não consegue entender isso, ela pega aquela mensagem e joga numa plataforma tipo Facebook, etc. e tal, ou mesmo o Mechanical Turk da Amazon, e pergunta para pessoas de verdade, falando, eu não consigo entender se essa mensagem aqui tem alguma coisa a ver com a gripe com suína, né, que chamava, com vírus Ebola. E aí as pessoas, né, crowdsourcing, total crowdsourcing, elas ajudam a inteligência artificial a ficar mais inteligente e mais rápida. Então é um projeto colossal, eu até vou pesquisar mais a respeito, eu vou compartilhar depois o link com vocês, que está monitorando tudo no mundo inteiro com puta de um propósito bacana, que é dar respostas mais rápidas e uma visão mais exata sobre como epidemias podem estar se alastrando pelo mundo. Por quê? Porque hoje epidemias se alastram de uma velocidade exponencial. Você tem avião, você tem o Java 4 e tal, né? Está muito complicada essa história. Então, puta projeto legal, que envolve, como eu falei, monitoramento do que está acontecendo online, pode envolver sensores espalhados pelo mundo, né? Os sensores usando nanotecnologia estão ficando cada vez melhores, o sequenciamento genético está ficando cada vez mais rápido. Então, tem, né? Se você costurar tudo isso e montar um sistema mundial de alerta, porra, super bacana. Eu falei, pô, e aí essa história de cidades? Aí eu voltei com essa história na cabeça. Ah, não, no final do final dessa atividade lá, eu tive que meio costurar tudo que eu tinha visto ali numa ideia, né, de como tornar as cidades mais humanas. Eu tinha lá um minuto e meio para apresentar, parecia gincana, né, se vira nos 30. Eu contei a minha ideia, envolvi um pouco de crowdsourcing, um pouquinho de web, um pouquinho de mobile e tal. Aí eu voltei com essa coisa na cabeça, como é que eu faço isso ir para frente e tal. E aí eu descobri, até por uma colega mesmo que fez o curso lá com a gente, que tem uma plataforma que foi desenvolvida na África. Olha que interessante, né? Muita inovação vindo da África. E aí, do Brasil tá vindo o quê, né? Ok, bonito. Bom, aí lá da África, uma plataforma chamada Ushahid, que é U-S-H-A-H-I-D-I, que na verdade é uma plataforma aberta para você criar... É uma plataforma super bacana, porque ela tem até integração com o mobile. Vamos imaginar que eu tivesse criado, usando essa plataforma Shahid, eu falei, olha, eu vou criar aqui uma plataforma para as pessoas reportarem semáforos queimados, né? Então, essa plataforma está integrada com o Google Maps, tem todo um esquema de, sei lá, poderia aqui com um aplicativo mobile tirar uma foto desse semáforo, pegar as coordenadas, subir para o mapa, isso aparece no mapa. As pessoas na rua poderiam entrar, pô, o semáforo da minha esquina também não está legal, eu entro lá. E aí você vai tendo um mapa em que vai mostrando no mapa o que está acontecendo praticamente em tempo real, né? Eu dei uma olhada, era isso que eu estava pensando. Aí eu fui dar uma olhada nas aplicações que já estão sendo feitas. Então eu vi, por exemplo, um pessoal em Buenos Aires que está usando essa plataforma para as pessoas contarem e compartilharem o que está acontecendo de legal no bairro de Santelmo. Pô, puta ideia legal. Na verdade, eu vou tentar entrar em contato com o Gilberto Dimenstein do Catraca Livre para ver se, por que ele não faz um Catraca Livre usando o Shahid, né? Em que as pessoas podem mostrar o que está acontecendo de gratuito, de legal, né? É, até serve para ele também, né? Até para ver o que está acontecendo em volta de você, pode ser um sistema de alertas. Vou ver se eu consigo localizar o Dimenstein. Na verdade, eu quero ir mais longe ainda, eu quero falar com o Ministério das Cidades. Por que que de repente o Ministério das Cidades ou algum próximo candidato não coloca na sua plataforma, olha, eu vou criar uma plataforma digital, usando essa coisa que é open source, para quê? Para que os cidadãos possam se comunicar de maneira mais transparente com o governo sobre questões do seu dia a dia, sobre a sua cidade, sobre a sua segurança, sobre a sua saúde, né? Por que que algum... Fica aí, estou levantando a bola aí, não sei se tem alguém aí ligado ao poder público ou alguém aí querendo se eleger, por que que não rola uma coisa dessas? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu vi o Shahid foi, pô, eu mesmo vou tentar configurar aqui para ver como é que funciona. Cara, em 5 minutos eu tinha montado lá um Shahid já com tudo bonitinho, com Google Maps, com tudo, pro cara poder, já com aplicativo no celular e tal. Eu falei, cara, se eu consigo montar isso em 5 minutos, eu vou tocar isso daqui. Mas aí eu pensei, sou eu que deveria estar tocando isso, né? Será que se de repente surgirem 25 os Shahids concorrentes sobre com o mesmo tema, isso não vai diluir a história? Por que que essa... Tudo bem que é em cima de crowdsourcing, mas por que que isso não é tocado por um poder público que quer ser mais transparente? Né? Tá aí uma ideia, que se isso escalasse até o governo federal, poderia impactar 190 milhões de pessoas, certo? Certo, ainda mais que é uma plataforma bem democrática, aceita SMS, aceita mobile, aceita web, né? Tá aí, uma ideia tá pronta, tá na manga, eu fiquei super feliz, tô compartilhando isso com vocês antes mesmo de tomar qualquer providência a respeito, né? Até peço ajuda de quem tiver algum contato no poder público, alguém que de repente se empolgue com essa ideia, pô, dá um toque aí, né? Vamos fazer isso acontecer. Até por uma razão que volta para a questão lá da singularidade, a questão não é, sei lá, mais tecnologia pela tecnologia, ou seja o que for, a questão para mim agora é assim, e aí, né, com tudo isso que a gente tem na manga, como é que a gente melhora, né, a qualidade de vida, né, de bastante gente, né, de bastante gente. Eu conto isso até com uma ponta bastante, não é nem uma pontinha, uma pontona mesmo, de frustração, porque eu tenho visto muito pouco isso aqui no Brasil. Talvez eu esteja seguindo as pessoas erradas, talvez eu esteja indo nos eventos errados, talvez eu esteja assinando as newsletters erradas, né? Quando eu fico vendo gente lá trabalhando em agência, que está lavando dinheiro com campanha de social media, que está fazendo campanha de guerrilha para melhorar a percepção de algum candidato picareta, ou que está, sei lá, cara, sabe? Porque é lógico que dá dinheiro, né? Aí tem sempre aquele discurso, não, dinheiro no bolso, seja lá o que for. Não é assim. Né? Ainda gosto daquela história do Homem-Aranha, lá com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A questão é, com que responsabilidade que a gente está usando esses poderes que a gente tem agora? Eu talvez esteja vendo pouco, né? Por favor, me ajudem e mostrem coisas bacanas. O que eu mais tenho visto é tolice, né? O que eu mais tenho visto é um absoluto desperdício de tempo, né? E a gente fica com essa coisa meio megalomania, que o Brasil está crescendo, o Brasil grande. Não está mais. Não está mais. Até foi meio embaraçoso ver quando um cara, um colega lá, foi fazer uma apresentação, ele rodou o mundo, e quando eu digo rodou o mundo, realmente o cara viajou para ver como é que estava a inovação de verdade, né? No mundo inteiro. Aí o que você acha? Que ele vai falar da China? Que ele vai falar do Brasil? Eu falei, não, esquece China. China é uma máquina xerox gigante. Os caras só copiam e não inovam nada. Eu falei, quem está inovando de verdade, pasmem, é a Índia. E não porque os caras têm mais PhD, doutorado, não. Porque acontece o seguinte, quando você é contratado por uma empresa, a empresa não fica só procurando os melhores currículos, ela fica procurando gente com o melhor potencial. E ela pega esse cara e ela investe em meses de treinamento. Meses, meses, meses de treinamento. Então o que acontece? Você acaba tendo uma força de trabalho super qualificada, super capacitada. Né? Você está ali com um ambiente de estímulo à inovação. Então se marcar bobeira, aí a gente vai acabar... Eu acho que algum colega meu brasileiro perguntou do Brasil e falou, desculpa, cara, Brasil, produtividade baixa, infraestrutura já... completamente caduca, obsoleta, a economia de vocês parou de crescer, vai começar a encolher. Então, né? Eu falei, ups, né? Ups, 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 ups. Né? Então fica aqui essa pequena provocação para todo mundo. Dá para reverter esse quadro, porque o tempo que a gente investe nessa história toda de online é gigante, a gente tem talentos, a gente tem mesmo, a gente tem gente com uma cabeça boa. A questão é, para que a gente está usando isso tudo? A gente está usando para mais do mesmo? Para fazer dinheiro fácil? É isso que vocês querem? Fazer dinheiro fácil? É isso que vocês querem? É, né, dinheiro no bolso? É isso? É, sem perguntar? Vocês querem replicar a mesma estrutura corrupta que tem, putz, que sempre marcou esse país há não sei quantos anos? Né? Uma das grandes decepções minhas, né, com colegas e com gente que eu conheço mais nova do que eu, é ver uma geração que deveria ser mais consciente, que deveria ser mais correta, agindo da mesma maneira que a geração anterior, ou até pior, na verdade. Né? Nesse cenário online, então, pô, tem muita gente ali que eu não sei como é que dorme, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Né? É isso? Né? É essa a questão? É fazer dinheiro fácil? Né? Puxa vida, a gente tem aqui uma oportunidade tão legal agora, putz, uma nova classe média, né? o país... Né, com visibilidade, gente ainda com esperança, logo essa visibilidade some, meu caro. Daqui a pouco a gente vai cair no ostracismo. Mas na Grécia 2. Né? Então, fica aqui esse desafio de novo. Se você tiver alguma conexão aí com o Ministério das Cidades, poder público, ou se mesmo você também estiver interessado em montar uma plataforma que dê mais transparência à coisa pública, por favor, levanta a mão, tá na hora, chega de ficar fazendo appzinha banana pro Facebook, chega de ficar fazendo robozinho para sacanear número de métrica do não sei do que, chega de fazer relatório furado, chega de lavar dinheiro, chega, né? Deu, cara, pelo amor de Deus. Né? Aliás, eu falei de coisa pública por uma questão que a gente esquece, a palavra república, né? República, vem do latim, res publica, coisa pública, que significa que, né, isso nasceu com a democracia, né, quando de repente você, a questão política se torna uma coisa pública. Então é isso aí, meus caros, deixa eu aproveitar que o sinal fechou aqui para desligar a camerita. Muito obrigado, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.